Declaro aberta a primeira reunião conjunta da Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Direitos Humanos, a segunda reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais e segunda reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da segunda sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior desta comissão. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública em atendimento aos requerimentos 70/2011 da Casa de Autoria da senadora Vanessa Graziottin, com o objetivo de debater a aplicação da Lei 9.797, de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama pela rede da Unidade Integrada do Sistema Único de Saúde, SUS, nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer. O requerimento número 1 de 2012, da CAS, de minha autoria e também do senador Paulo Paim, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, para tratar sobre os problemas envolvendo as próteses de silicone das marcas PIP, Polyimplant Prótese e Rofio. E requerimento número 8 de 2012, da CDH, de autoria do senador Paulo Paim, para debater sobre os problemas com próteses de silicone francesas e holandesas. Nós faremos para uma questão de ordenamento e de agilidade aos trabalhos, já que outras comissões estão se realizando, em dois momentos. E eu convido, então, para compor a mesa o doutor Dirceu Barbano, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, doutor José Horácio Abdib, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, doutor Arlindo de Almeida, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, doutor Rodrigo Vobeto, presidente da Associação das
Pela
Vítimas
ordem, senhora presidente.
Do PIB, e doutor José Luiz Pedrini, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia.
É pela ordem.
Senhora senadora,
Eu percebo, senadora Ana Amélia, que pelo convite para os convidados, nós iniciaremos com um requerimento que trata da prótese de silicone. Eu gostaria de fazer um pedido à senhora, se nós não poderíamos fazer uma inversão, porque eu vou ter que me retirar daqui aos instantes por um problema grave, muito grave. Um grande amigo nosso acabou de perder um filho de 13 anos de idade e eu vou ter que, não vou poder ficar durante toda a sessão. Poderíamos inverter a ordem.
Senadora Vanessa, independente da inversão da pauta, da ordem, por que decidimos? Porque são duas comissões conjuntas fazendo o tratamento de um tema que foi o tema, digamos, que permeou todo o debate da urgência que se referiu a esses vazamentos de próteses de duas fornecedoras estrangeiras. Dada a urgência desta matéria e por ser duas comissões, a despeito da questão que Vossa Excelência está vivendo e para os participantes dessa audiência, informa que a senadora Vanessa é colega de partido do senador Flávio Dino, do deputado Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, e que o filho de 13 anos acabou de falecer vítima de uma crise de asma. Então, nós queremos apresentar a solidariedade desta comissão, dos demais membros que estão aqui, certamente, a família do deputado Flávio Dino, da própria senadora Vanessa Graziottin, e nós encarecemos, senadora, porque mesmo que eu tivesse começado esta audiência com as questões relacionadas à reconstituição, conforme o seu requerimento, a cara senadora não ficaria até o final das exposições. Portanto, fique tranquila, nós daremos à senhora, se quiser deixar as perguntas, estaria aqui para lhe ajudar também, para o encaminhamento das questões que tiver. Então, eu queria, e se quiser apresentar, antes de iniciarmos essa sessão, diante do inusitado do que aconteceu, e pela solidariedade, Vossa Excelência pode apresentar, neste momento, o seu argumento e as perguntas que quer deixar para os expositores.
Eu vou fazer melhor, senador. Eu vou até o encontro do companheiro Flávio Dino. Hoje ele não é mais deputado federal, ele preside em Embratur. É um grande amigo nosso, além de tudo. E eu retornarei para cá.
Pois senador. Não, então. Senadora, tem o nosso apoio e penso que aí Vossa Excelência terá uma conseguirá compartilhar as duas questões. Eu convido a palavra. Eu queria também informar, eu estou assumindo a presidência por conta de um. do que o nosso presidente Jaime Campos está a caminho, teve problema com o voo, está a caminho, mas o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que é o vice-presidente, em 30 minutos estará chegando. Enquanto isso, para adiantar os trabalhos, nós vamos ouvir os convidados e eu daria 10 minutos ao primeiro convidado, o doutor Dirceu Barbano, para fazer a sua exposição.
Oi. Bom dia à senadora Ana Amélia, bom dia aos demais senadores e senadoras aqui da comissão, aos meus companheiros aqui de mesa, membros das sociedades médicas e pessoas interessadas na discussão sobre esse tema que, como disse a senadora Ana Amélia, no início do ano tomou a preocupação aí do conjunto da sociedade, particularmente daquelas pessoas que, por algum motivo, se utilizam de implantes mamários, principalmente desses dois fabricantes, uma fábrica francesa e uma fábrica holandesa. E eu gostaria, senadora, desde já de agradecer à senhora pelo convite. Acho que o espaço do Congresso Nacional e as duas comissões que realizam essa audiência são importantíssimos e permite um aprofundamento de alguns pontos que, porventura, ainda possam estar preocupando as pessoas e que merecem esclarecimentos por parte da Anvisa, por parte do Ministério da Saúde. O doutor Zé Eduardo Fogolin está aqui também e tem condições de contribuir com as informações acerca das medidas que o Ministério da Saúde adotou em relação a esse tema. Eu não sou muito afeito mais a apresentações, isso ficou na minha época de professor há um tempo atrás, mas eu acho que tem alguns dados que na forma de apresentação podem esclarecer melhor as pessoas que estão aqui presentes e estão assistindo a apresentação. Pode passar, por favor. A primeira questão importante é nós termos clareza de que a prótese mamária é um produto médico, né? Constituído de uma cápsula formada por uma membrana de silicone via de regra e que é preenchida ou por uma solução salina ou por silicone. Existem próteses cujo preenchimento pode ser feito por esses dois tipos de produto. Claro que, no caso do gel de silicone, esse preenchimento deve se dar por um silicone de grau médico, cujas especificações constam em normas internacionais que devem ser observadas por qualquer empresa que produza esse tipo de material. Outra questão importante é que, diferentemente do que se coloca, esse tipo de prótese não é usada apenas com uma função estética. Além da questão estética, muitas vezes relacionadas ao aumento da mama, as próteses são usadas na reconstituição pós-mastectomia, na reparação de anomalias congênitas ou decorrentes de trauma. Então, há um conjunto de indicações de caráter médico que são para os quais as próteses mamárias estão também indicadas. Do ponto de vista sanitário, as próteses se classificam como um material de classe de risco 3. Esses materiais, para fins sanitários, são classificados conforme o risco de classe 1 a classe 4. E o implante mamário, no caso, um produto que é invasivo, está em contato com tecidos humanos vivos, classifica-se aí como um produto de elevado risco, né, e que tem todo um normativo específico em decorrência dessa classificação como um produto de alto risco. Pode passar. É importante. E uma das preocupações que surgiram nesse episódio envolvendo a fraude que foi cometida por esse fabricante francês É que, bom, mas a Anvisa tem regras para esse tipo de material? A Anvisa dispõe, primeiro, de um regramento geral que se aplica aos produtos e, no caso, os produtos de alto risco classificados ali na classe 3. Mas dispõe também de regras que são específicas para as próteses mamárias. Então, há regras para o registro desses produtos no país, contempla os quesitos pertinentes ao controle do risco e à segurança dos produtos. No caso, questões básicas aqui que envolvem as próteses. Apresentar estudos e ensaios que atestem a segurança e qualidade do produto, atender a requisitos previstos para os registros em normas técnicas de padrão internacional, e aqui muito focada na questão do silicone, as propriedades químicas, físicas, biológicas, grau de pureza, a resistência, permeabilidade, coesividade, citotoxicidade, irritação intradérmica, entre outros. E isso, esses requisitos estão definidos em normas ISO já acolhidas no Brasil e em normas internacionais também aplicadas em outros lugares do mundo. E ainda a obrigatoriedade de utilização de um silicone de grau médico conforme padrões internacionais testados quanto à biocompatibilidade. Pode passar o próximo. Ainda, para o registro, a empresa deve apresentar relatório técnico do produto, detalhando a indicação, finalidade de uso, as precauções, restrições e advertências, forma de apresentação, descrição e eficácia. E ainda apresentar, no caso de importador, principalmente, o certificado de livre comércio, que é um documento emitido por autoridades sanitárias dos outros países. A Anvisa emite certificados de livre comércio quando as empresas brasileiras exportam equipamentos, medicamentos. Esse certificado de livre comércio é um atestado da autoridade sanitária do país de que aquele produto está registrado e é comercializado no país onde ele é fabricado. E isso permite para a autoridade sanitária do outro país uma tomada de decisão com a segurança que esse documento oferece. Pode passar o próximo. Aqui apenas nós reproduzimos, no caso, o certificado de livre comércio dos implantes da marca PIP, que foi emitido pela autoridade europeia e que, na verdade, traz aqui as informações relativas à autorização para a comercialização e o atestado de registro no país de origem. Pode passar o próximo. Aqui, um outro atestado emitido por um organismo europeu de certificação, onde traz as informações referentes ao silicone que a fábrica PIP declarava para as autoridades francesas e as autoridades dos outros países estar utilizando na fabricação das suas próteses. Pode passar mais um. Aqui a continuação das informações fornecidas pela empresa. E, por último, mais um. Pode passar. O certificado de livre comércio fornecido pela autoridade sanitária da França, indicando mais uma vez que o produto tinha registro e era comercializado na França com os quesitos de segurança e eficácia definidos conforme o produto e a documentação apresentada para a autoridade francesa. Pode passar mais um. Esse é o certificado de livre comércio dos implantes da marca Rofil, também emitido pela autoridade sanitária da Holanda, onde a fábrica da Rofil estava localizada. Então, é importante nesse ponto nós sedimentarmos que Um, há uma norma muito severa no Brasil, compatível com as normas que existem em qualquer outro país do mundo, com agências sanitárias como a agência francesa, alemã, americana, australiana, canadense, para o registro desse tipo de produtos. Segundo, esse normativo, no caso de importadores, no momento em que esses implantes foram registrados no Brasil, em 2005, exigia essa documentação e, nos dois casos, toda a documentação exigida pelas empresas foi apresentada para a Anvisa, foi analisada pelos técnicos da Anvisa em 2005 e, diante desses documentos, houve a aprovação para a comercialização no Brasil. Pode passar o próximo. Aqui alguns dados que são importantes para uma reflexão nossa. O Brasil é o segundo maior mercado de próteses mamárias do mundo. Né? Há atualmente 48 registros válidos no Brasil de 2 fabricantes nacionais e de 18 fabricantes estrangeiros. Claro que o fabricante brasileiro é o detentor do próprio registro. Há uma fábrica no Paraná e outra fábrica no Rio de Janeiro. Os fabricantes estrangeiros, em algumas vezes, contam no Brasil com mais de um importador. Então, é por isso que o número de registro é maior do que o número de fabricantes. Então, há mais de um importador autorizado a comercializar o produto de um determinado fabricante. Pode passar o próximo. Aí eu achei importante, senadora Ana Amélia, trazer ao conhecimento público quais são essas fábricas e os países onde elas estão localizadas. Então, são 2 no Brasil e as demais, França, Holanda, China, Estados Unidos, Irlanda, China, Reino Unido, Coreia do Sul, China, França, França, Colômbia, França, Alemanha, Reino Unido e Costa Rica. Todos esses registros foram concedidos entre o ano de 2005 e o ano de 2010. Pode passar o próximo. As próteses, como todos os implantes usados em humanos, podem apresentar falhas, independentemente do fabricante, e essa possibilidade aumenta com o tempo de implantação, o que é importante aqui. E que eu acho que, na verdade, é fundamental para nós todos. Né? Nós sabemos que qualquer material implantado oferece um grau de risco básico. Né? Primeiro, é um material estranho ao organismo. Toda a tecnologia utilizada na produção desse material visa fazer com que os materiais, os insumos, sejam os mais inertes possíveis, ou seja, que eles não gerem nenhuma atividade de rejeição do organismo. Agora, há de se reconhecer que há um risco definido como base. No caso dos implantes ortopédicos, dos implantes mamários, as próteses mamárias, é importante que nós temos em mente, por exemplo, que a ruptura, que é um dos problemas que pode ocorrer com essas próteses, pode ocorrer no primeiro ano de implantação, até 1% dessas próteses podem se romper. E esse rompimento ele pode acontecer por problemas relacionados ou características do próprio material, ou trauma, ou alguma questão relacionada ao próprio paciente. Depois de 10 anos, é possível que ocorra a ruptura de até 10% das próteses. Então, nós podemos dizer que do primeiro ano, 1%, ao décimo ano, 10% dos implantes mamários pode se romper. E esse risco de base, ele não está estabelecido apenas em relação à característica do material ou da prótese. É um risco que decorre do procedimento cirúrgico. Esse procedimento, via de regra, é um procedimento bastante invasivo e que requer um ambiente cirúrgico, e todos os riscos inerentes a uma cirurgia estão aí colocados. se referem às características químicas e físicas do produto, ao tempo de permanência do paciente e às condições de saúde do próprio paciente. Pode passar o próximo, que a gente está andando rápido aqui. As principais complicações associadas às próteses mamárias são a contratura capsular, que também tem um percentual esperado de ocorrência, a ruptura, o deslocamento da prótese, calcificações, fuga ou vazamento de gel, aparecimento de nódulos ou granulomas, a ptose, que é a queda da mama, isso pode acontecer também, que ocorre naturalmente com o tempo, mas a presença do implante pode acelerar, e ainda pode aparecer sensibilidade ou assimetria de tamanho, da posição da mama e etc. Em um período de 8 a 10 anos após o primeiro implante, 20 a 40% das pacientes que realizam cirurgia para aumento da mama e 40 a 70% do que realizam cirurgia tiveram que reoperar. Esse é um dado da literatura. Então, é frequente que, a partir do quinto ano e com o tempo, as pessoas que recebem esse tipo de implante precisem passar por um novo procedimento cirúrgico para tratamento de algum daqueles problemas que estão colocados acima.